peço desculpa, acho que já estamos todos, não é? Já não falta. Pronto. Eu peço imensa desculpa. Eu tenho mesmo de sair, tenho um outro evento, mas a deputada Patrícia Fonseca fica cá, que é a relatora. Só queria dar uma nota relevante. Nós enviámos a parte do relatório que acaba ao CDS, da senhora deputada, com uma nota para o senhor Presidente que não foi distribuída a todos os outros e que era importante só de enquadramento. Eu pedia só que o PS também pudesse ouvir esta parte. Só uma nota. Nós enviámos a parte que nos competia do relatório, mais uma vez pedindo desculpa pelo atraso na mesma, e fizemos isto com uma fidelidade ao espírito original, ou seja, tentar enquadrar as coisas que foram ditas nas audições, que pessoas foram ditas, e depois, a partir daí, tentar fazer aqui um conjunto de conclusões. Nós somos muito fiéis a esse espírito e, portanto, mantivemos essa lógica. Mais uma vez, nós sabemos que a lógica de outras partes do relatório não é exatamente igual. E, portanto, fizemos só uma ressalva dizendo que, se no relatório final se assumir uma lógica, sei lá, de, por exemplo, olhar para o quadro atual, as virtudes ou não virtudes do quadro atual, teremos de mudar o relatório em consonância com isso, porque senão depois, de facto, fica muito disparo face às outras matérias. E, portanto, e era só para dar essa sinalização numa lógica de boa fé, porque sentimos que é importante dizer isto neste momento para mais tarde não termos qualquer tipo de questão. E nós fizemos isso, analisado ao Sr. Presidente, como é óbvio, mas eu queria de qualquer forma passar também essa nota aos coordenadores e relatores.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto. Na questão específica levantada pelo deputado, aliás, no exemplo que ele dá, nós numa primeira versão do relatório tínhamos precisamente um conjunto de referências à questão do PT 2020 e depois chegámos à conclusão, como é evidente, qualquer juízo sobre o PT 2020 seria necessariamente divisivo no que toca às bancadas que tiveram responsabilidades iniciais, finais ou nenhumas na sua execução. E, portanto, de facto, retiramos todas essas referências. Parece-me que não vale a pena estar a fazer um juízo sobre o PT 2020 no relatório sobre o PT 2030 e, sobretudo, um juízo que procure responsabilizar, terminar as responsabilidades por qualquer ponto. Portanto, a minha opção seria, de facto, no sentido que o deputado Monteiro Soares acabou de dizer, no sentido de haver uma possibilidade do relatório ser mais consensual.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta questão não é uma questão menor, é uma questão relevante. Porque quem acompanhou todo o processo de audições públicas, todas as conferências, em todas elas houve referências críticas ao anterior programa PT 2020. Em todas. Portanto, nós não podemos esconder essas referências críticas e pô-las para debaixo do tapete só porque, alegadamente, o nosso objetivo é fazer um relatório de orientação estratégica para a próxima década. Por isso, creio que o espírito inicial que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares referiu, daquilo que é o compromisso de cada um dos partidos de referir de forma o mais factual possível todas as opiniões, ou uma grande parte das opiniões que têm diretamente a ver com os temas que foram distribuídos aos partidos, devem ser inscritos no relatório, se for esse o entendimento de cada partido fazê-lo. Nós não abdicamos da possibilidade de referir que, sob uma série de componentes que têm a ver com o nosso relatório, com os nossos três subcapítulos, houve críticas perfeitamente justas e que devem constituir lições para não serem cometidos os erros no próximo relatório. Portanto, essa questão, estou de acordo que na parte conclusiva e nas medidas não venha evidentemente disso referido, mas na parte de coleção dos contributos e das opiniões das pessoas, essa questão é incontornável, na nossa opinião.
Obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o princípio geral que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares propôs é um bom princípio. É um bom princípio, embora isso, quando nós propomos ou quando fazemos uma referência relativamente ao futuro, muitas vezes isso pressupõe um passado. Por exemplo, eu diria, quantas audiências é que houve ao todo? encontros, quantas pessoas nós ouvimos?
140.
140, talvez 139 vezes tínhamos ouvido que o programa era muito burocrático, que a gestão havia muita burocracia, etc. Aqui o que nós propomos é que haja, não vamos dizer 139 vezes que é um programa burocrático, estamos todos de acordo, mais, exato, exato, mais todos aqui dentro, a somar aos 139, somamos os deputados todos. Nós, por exemplo, o PS propôs que se fizesse uma conclusão, que se fizesse uma conclusão em que fosse pedir ao Governo que crie um simplex para a gestão do próximo programa. É evidente, se nós propomos isso, é porque achamos que há muita burocracia. Por exemplo, eu tenho de memória que na parte da ciência há uma frase do deputado Quintanilha que diz que na elaboração dos regulamentos devem ser ouvidos os diferentes stakeholders, contrariamente àquilo que foi feito no passado. Essa frase é uma frase que se corta com facilidade e não dá falta nenhuma, efetivamente, mas está lá, estou a dizer isto de memória. E acho que, por vezes, quando nós referimos uma proposta para o futuro, para, de certa forma, explicarmos ou contextualizarmos, precisamos de uma referência anterior. E isso não me choca que se faça, e espero que também não choque o deputado Pedro Mota Soares. E, portanto, a minha questão é exatamente perguntar se é esta a interpretação, ou seja, o objetivo não é criticar o programa, não é referir o programa, não é essa a finalidade, não é isso que está no caderno de encargos da criação desta comissão eventual, mas, efetivamente, se houver uma ou outra referência que seja necessário fazer, eu penso que ela será legítima e depois aqui estamos todos para discutir, para manter ou para retirar, se for caso disso, em discussão na comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sendo que também o último capítulo das posições globais pode ser, se calhar, o espaço certo para fazer esse tipo de observações mais contundentes, não é? Que não possam ser feitas de forma tão direta e tão objetiva na parte mais narrativa, no capítulo da parte que narra aquilo que mais importante foi dito sobre o tema. Pronto, posto isto, não sei se mais algum grupo parlamentar quer fazer alguma introdução.
Eu gostava.
Sim, claro. Sr. Deputado Leite,
peço desculpa. Eu gostava de reforçar a posição do CDS no sentido de clarificar, e julgo que o exemplo que foi dado pela deputada Margarida Marques, acho que é um bom exemplo. Eu acho que há questões que são questões globais, nós identificamos e há um consenso, e não há um juízo de valor específico relativamente a determinado tipo de matérias. A questão da burocracia é um bom exemplo, mas depois há outras matérias mais sensíveis em que há juízos de valor relativamente a desempenhos e relativamente a determinado tipo de ações que eu acho que são, não contribuem absolutamente nada e deixam, isso é uma opinião. E, portanto, é uma opinião que pode ser circunstanciada na audição da entidade ou da pessoa que foi ouvida, mas a partir dessa opinião, tirar uma conclusão que passa a ser uma regra ou pelo menos uma ideia genérica, generalizada para o relatório, para mim não me parece bem. Porque se entrarmos por aí, então vamos ter que fazer uma série, vamos ter que desenvolver um raciocínio global a outras áreas onde essas questões também podem ser colocadas. Portanto, resumindo, eu acho que não devemos cortar completamente todas as referências ao 2020, estou de acordo. Há matérias sobre as quais nós rapidamente chegaremos a consensos, devemos evitar. É juízos de valor e perspectivas muito personalizadas e muito focadas sobre um determinado ponto que não valorizam o relatório e que, do meu ponto de vista, nada acrescentam. É isso, a posição é essa.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o calendário que temos pela frente diz-nos que na próxima semana temos que fechar o relatório. Segunda e terça há jornadas parlamentares, salvo erro do Bloco de Esquerda, dias 4 e 5, o que significa que os dias 6, 7 e 8 são os dias que temos pela frente para fechar o relatório. Sei que na Conferência de Líderes de hoje foi agendado o debate para os dias 20, 21 a 22 de fevereiro, ainda não recebi a súmula. 22? Portanto, é sexta-feira, é o último. É o primeiro ponto? Muito bem. 22 de fevereiro, o debate. Não, 22 é uma sexta-feira. Portanto. Se até segunda-feira todos os grupos parlamentares pudessem enviar todas as suas contribuições e também e as posições globais, que ainda não temos aqui no relatório. Se, Não são declarações de voto, são posições globais. Nós não encaramos isto como declarações de voto, é uma posição global. Então podemos deixar para, para a semana seguinte.
Eu acho que o mais poder é que nós não vamos votar as posições dos outros. Entram a título de opinião do relator ou de declaração de voto global.
Sim, fica para a semana seguinte.
Depois de fecharmos o relatório.
Okay.
Claro que depois de fechar o relatório, não estás muito curto, não ponho isso em causa. Mas tem de ser depois de fechar o relatório, até porque se imagina.
E é mais razoável que assim seja.
Claro.
Muito bem. Então fica assim combinado. Até o dia 8 temos de fechar o relatório. Portanto, dias 6, 7, entre 6 e 8 fechamos o relatório. Na semana. Não, não falei. Eu falei entre 6 e 8, que é quarta e sexta. Nós vamos reunir dia 6. Eu vou marcar. Reunimos dia 6. Se precisarmos, reunimos no dia 7. Se precisarmos ainda, reunimos no dia 8. Portanto, quarta, quinta e sexta. 6 a 8. Na semana a semana seguinte fica para as posições globais. Porque depois temos que. Depois temos o debate no plenário na semana seguinte, não é? 6, 7 e 8. Fechamos o relatório entre 6 e 8. Mas nós estamos com o calendário muito apertado. Temos o calendário muito apertado. Por daí que até a próxima segunda-feira, hoje é quarta-feira, cada grupo parlamentar enviava as suas contribuições e observações sobre os outros capítulos, sobre as suas alterações aos seus capítulos. Portanto, sim. Isto é interativo. Não...
Certo, só queria colocar uma questão.
Está a ser transmitido, mas
só,
não deixa
só queria
de ser interativo.
Colocar uma questão que parece-me que é importante. Acho que o Sr. Presidente propõe tem todo o sentido. Só queria colocar uma questão. É qual é a versão sobre a qual nós trabalhamos? É sobre a versão que hoje recebemos da mesa da Comissão? Ou tem o Sr. Presidente intenção de, face a eventualmente algum texto que tenha recebido, enviar-nos amanhã, ou ao fim da manhã, ou ao princípio da manhã, ou... qualquer momento, enviar-nos uma versão sobre a qual nós temos que trabalhar. Eu penso que era importante sabermos exatamente sobre que versão é que trabalhamos. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado. A intenção é até ao final do dia de amanhã enviar uma versão mais finalizada daquilo que já recebemos. Tem mais até a ver com a uniformização dos textos, a própria organização do relatório, e se até amanhã algum grupo parlamentar quiser enviar alguma contribuição, também sairá. Portanto, amanhã, até o final do dia, eu enviarei para os grupos parlamentares, que sobre esse documento os grupos parlamentares trabalharão as suas contribuições e observações que queiram fazer chegar até segunda-feira ao final do dia. Para que na terça-feira possamos enviar para todos a versão mais final para no dia 6, na quarta-feira, possamos reunir e tentar fechar as conclusões e primeiro estabilizar os subcapítulos e votarmos as conclusões. Sr. Deputado, bom dia.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o método, a organização e a agenda desta parte do trabalho, eu fazia só uma sugestão que fosse no sentido de permitir separar muito bem a etapa que é mais, eu diria, mais dinâmica, mais fluida, que tem a ver com esses aperfeiçoamentos e harmonizações do texto, etc., que depois de concluída deve separar muito bem as águas para a etapa seguinte, que é o momento em que cada partido, se entender, apresenta no concreto propostas de alteração a essa parte do relatório, independentemente da posição que tiver a apresentar por escrito. Ou seja, o Presidente ainda agora acabou de dizer que até amanhã, ao fim do dia, ainda enviará uma versão aperfeiçoada. E que haverá eventualmente ainda alguma observação que os seus deputados possam enviar e os senhores deputados. Isto é uma parte da questão. A parte seguinte, que é até formalmente diferente e diferente em termos do procedimento, é o momento a partir do qual, já noutro noutro contexto em que já entramos na parte, ou não, pergunto eu, em que propostas de alteração em concreto sejam apresentadas e votadas. Não é? Ou seja, uma coisa é o deputado... Não é disso que eu estou a falar. Não é disso que eu estou a falar. É porque há aqui duas situações que são diferentes. Uma coisa é um grupo de trabalho de pessoas que foram incumbidas de fazer um relatório que seja na parte que diz respeito a cada pessoa. Porque o deputado Heitor de Sousa pode aceitar ou concordar ou discordar das alterações que sejam aqui sugeridas nesta dinâmica até segunda-feira e diz, é tal e qual assim, altera-se isso tudo ou não, não aceito. Porque aquilo que, diferente disso, se trata é haver uma posição política que também se traduz em propostas de alteração. Eu nunca vi um relatório na Assembleia ser votado sem a possibilidade de cada partido se pronunciar através de propostas de alteração ao texto, que sejam aprovadas ou rejeitadas. É normal. Coisa diferente é cada partido apresentar depois a sua posição, que seja chamada declaração de voto ou posição global, ou seja o que for, aí sim, noutras comissões é muito frequente haver cada partido apresentar a sua declaração. Como nós temos um relatório híbrido, isto é, temos um relatório que tem essa parte das posições de cada partido que a ele apenas vinculam e outra parte que é aquela que já cá temos, que é elaborada por um conjunto de deputados, também deveremos, nessas duas partes, agir em conformidade em termos do procedimento. Não sei se me fiz entender.
Bom,
só em relação à questão das datas. Em relação à questão das datas, eu admito, e suscito esta questão, admito que na semana que vai do dia 12... 11 não está cá ninguém, que é segunda-feira, mas do dia 12 até ao dia 15, preferência antes, pudesse haver aí sim a reunião em que se faz a votação final e a junção das posições dos partidos, porque o relatório tem mesmo que ser votado.
Sr. Deputado, vai ser votado, isso aí não há dúvida nenhuma. E deixar para o último minuto, acho que me parece muito arriscado. Pois, parece muito arriscado. Honestamente. E depois é assim.
Porque eu acho que, pelo menos como eu entendi numa lógica um bocadinho diferente. Nós até dia 4, só vou até segunda-feira, vamos enviar as alterações que achamos a cada um dos textos. Se calhar o que era importante era nós, nos dias 6, 7 e 8, marcarmos já que capítulos é que são votados e quando é que são votados, porque eu acho que ajuda aqui um bocadinho a orientar. E das duas, uma, o PS envia um conjunto de alterações. Nós aceitamos umas, não aceitamos outras. Vimos cá discutir logo as que não aceitamos. Claro que o PCP também pode fazer propostas de alteração, aceitamos umas, não aceitamos as outras. As que aceitamos, pronto, automaticamente entram, fazem parte do texto base. As que não são aceitas é que devem ser aqui discutidas e em última análise, mesmo que seja só numa votação indiciária, fazer enquanto votação indiciária. O que me parecia importante era separarmos bem e dizer, olha, no dia 5 votamos o capítulo 1, 2 e 3, no dia 6 o 7, 8 e 9, pronto, porque senão depois torna-se um bocadinho mais complicado e até admito que os próprios deputados que venham não sejam exatamente os mesmos. E portanto, se tivéssemos isto, nós tendencialmente e indiciariamente, até dia 8 ficávamos com uma noção de o que é o relatório, como é que conseguimos votar cada uma das matérias, sendo que eu acho que é importante que cada uma das votações seja indiciária no grupo de trabalho, para depois até termos a oportunidade na outra semana de marcar uma reunião da comissão para fazer a votação final do relatório, essa sim já com a posição de cada um. Confesso que estar a esticar isto mais para a frente não vejo muita utilidade, até porque eu acho que há um risco que é nós não conseguimos fechar em 3 dias todo este trabalho e, portanto, precisávamos daquela semana, que também é uma semana complicada, de 12, 13, 14 e 15, para fechar o que eventualmente não conseguíssemos fechar. Não é?
Sr. Deputada Margarida Marques, depois o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Muito obrigada, Presidente. Eu ia exatamente perguntar ao Presidente qual era a forma como nós apresentávamos as propostas de modificação na segunda-feira. De certa forma, o deputado Pedro Mota Soares já respondeu, eu gostava de ser um bocadinho mais concreta e ver se temos um consenso sobre isto. Inicialmente, quando nós discutimos a modalidade do relatório na primeira reunião, o PS tinha sugerido que o capítulo 2 e 3 fossem capítulos em que nós procurássemos um grande consenso e onde modificações são aceitas, como, por exemplo, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares já me fez uma proposta de modificação, e, portanto, aí procurávamos um consenso. Em última análise, se não arranjarmos um consenso, será aqui votado. Pronto. E essa votação, depois, com certeza, chegará para o, será um elemento importante para nós estabelecermos a nossa declaração final enquanto partido, se a proposta foi aprovada ou rejeitada. Mas, em princípio, aí não deveria haver votações, deveria haver apenas a aceitação ou a rejeição de propostas de modificação de todos os partidos. No que diz respeito às conclusões, aí eu acho, e também tinha sugerido nessa altura, é que pode haver propostas diferentes. Primeiro, tenho uma sugestão. Eu própria, na parte que me competiu, pus o Governo deve fazer tal, 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 eu penso que nós devemos ter uma forma de escrita única. E o capítulo de conclusões deve dizer a Comissão eventual recomenda ao Governo dois pontos. Fazer tal, tal, e portanto termos uma escrita única. Eu penso que esse trabalho tem que ser feito pelo apoio. Exatamente. A redação final, mas deve ser nessa modalidade de recomendação e cada uma destas recomendações. Acontece que eu posso não estar de acordo, o PS posso não estar de acordo com uma recomendação do CDS ou do Bloco e vice-versa. Eu acho que, no caso das recomendações, nós devemos votá-las. Portanto, e em recomendações que têm textos diferentes, sobre o mesmo ponto, mas com proposta 1 e proposta 2 para o mesmo ponto, essas propostas devem ser votadas. E o que eu sugiro é que as propostas que não têm alterações e que podem ser aceitas por todos são aceites, serão numeradas, já estou a fazer o trabalho burocrático, essas serão numeradas, aquelas que têm propostas de alteração devem ser votadas as alternativas que possam surgir. Isso significa, do meu ponto de vista, que na segunda-feira, relativamente aos capítulos 2 e 3, nós devemos ter mais a preocupação de, digamos, toaletage, peço desculpa pela expressão, do texto, portanto, no sentido em que o texto seja um texto mais clean, diria, mais claro, e no capítulo 4, conclusões, nós devemos propor texto concreto alternativo ao texto que está lá, mesmo que isso possa ser apenas a modificação de uma pequena frase e que depois possa fundir na própria conclusão. Portanto, a mesa devia fazer este trabalho. Nós, até segunda-feira, apresentamos as propostas de alteração às conclusões e começamos a votar no dia 8 e 9, discutir o capítulo 2 e 3 e depois votar as conclusões, aquelas em que houver alternativas. Feito este exercício, cada partido fará a sua declaração. Evidentemente, se o PS se sentir reativo porque uma conclusão que propôs não foi aceita, seguramente vai agarrar nessa conclusão para a sua declaração. Isto era a metodologia de trabalho que eu sugeria.
Bom, essa é a metodologia de trabalho que nós combinamos.
Pronto, muito bem, exato.
E nessa metodologia que estou a trabalhar também, foi isso que combinamos. Os capítulos 2 e 3 combinamos fechá-los de preferência por consenso, com esse espírito de que, apesar dos capítulos e dos subcapítulos, melhor dizendo, estarem atribuídos a um determinado grupo parlamentar, haver essa abertura para acolher observações de outros grupos parlamentares, mas o primeiro objetivo é fechá-los por consenso, senão teremos que os votar, e o capítulo das conclusões sempre foi pensado para ser votado, não só as conclusões propostas pelo grupo parlamentar que ficou responsável pelo subcapítulo, como também das propostas alternativas que os parlamentares façam sobre esse subcapítulo. Portanto, ficou assente desde o início que seria assim. As posições globais é o único capítulo que não votamos, que é onde os grupos parlamentares manifestam a sua posição global sobre tudo. Portanto, o objetivo é que no dia 6, então, seguindo a sugestão mais concreta do deputado Pedro Mota Soares, é que no dia 6 possamos fechar os capítulos 1, 2 e 3, deixando para o dia 7 as recomendações. E depois, no final do dia 6, fazemos um balanço do trabalho que conseguirmos prosseguir no dia 6. Mas o objetivo é que os textos relacionados com o capítulo 1, o 2 e o 3 sejam fechados no dia 6 e que no dia 7, quinta-feira, possamos tratar das recomendações. Sendo que para isto é preciso que até o dia 4, que é segunda-feira, até a próxima segunda-feira, até ao final do dia, os grupos parlamentares façam chegar todas as suas contribuições para, para os capítulos 2 e 3 e 4.
De acordo, Sr. Presidente. Só que uma pequena sugestão.
Como é o deadline, em termos de dias, de calendário, que nós temos para aprovar o relatório? Nós estamos a trabalhar sobre uma hipótese que é até 8 de fevereiro, ou até 5 de fevereiro, está o relatório.
Sim, exatamente.
Eu, no dia 22 de fevereiro, ou seja, 15 dias depois, é que se vai discutir isto na Assembleia. Eu pergunto, qual é a pressa? Desculpa lá, mas eu não estou conseguindo.
Mas eu explico.
Porque vocês estão obrigados, por exemplo, o Bloco de Esquerda, a trabalhar nos dias e jornadas parlamentares para fazer a proposta de alteração, eventualmente. Não é?
Mas, a questão não pode ser colocada nestes termos, desculpa lá, né? Quem está a ouvir falar, desculpa lá, não estar a pessoalizar, mas tratar por tu, o Sr. Deputado, está a colocar a questão nos termos, quem estiver a ouvir em casa, pensa que nós estamos aqui a tentar atingir o Bloco de Esquerda com as datas que estamos a encontrar, não?
Essa
alternativa. Parte da mobilidade alternativa.
Bom, aquilo que eu estou a dizer é qual é a pressa, porque se o deadline da nossa aprovação do relatório é, por exemplo, dia 15, o que me parece perfeitamente razoável, atendendo a que só na semana seguinte se vai discutir isto em plenário. Não percebo por que razão é que nós temos que ter o relatório todo pronto e aprovado no dia 8. Não percebo, sinceramente. Porque nós temos que levar, nós somos um grupo de trabalho de redação. Temos que levar esta redação ao plenário da Comissão, já agora, antes de ele poder ser aprovado. E, portanto, levar ao plenário da redação não significa, não tem que ser, que tudo isto seja fique pronto no dia 8 de fevereiro. Bah, desculpem lá, mas eu acho que isto é uma pressa um bocado pouco compreensível. Portanto, eu propunha que a versão que é, digamos, fornecida a partir da manhã ou depois da manhã aos grupos parlamentares, que até quarta-feira, ou seja, até dia 6 de fevereiro, os grupos parlamentares pudessem trabalhar sobre propostas alternativas aos textos que os vários grupos têm, e não dia 4, dia 6. Depois, no dia 6, a partir do dia 6, nós começamos a votar os tais capítulos 1, 2 e 3, ou 4 e 5, e depois de votarmos os capítulos na redação, marcamos para a semana seguinte um plenário da Comissão para discutir e aprovar finalmente todas as coisas relativas.
Uma dúvida, o que é isso a partir do dia 6?
Portanto, a partir do dia 6 no fundo, é fazer deslizar dois dias o programa que tu estavas a...
Não é dois dias, é uma
peço
semana.
Desculpa estar a tratar...
Sim, tudo bem, mas não é, pronto, já terminou. Se, seguindo o calendário que foi proposto agora, se as contribuições chegarem até o final do dia 6, resbala para a semana seguinte. Pronto. Resbala para o dia 13. Pronto. E ficamos só com dois dias para fechar isto tudo e convocar o plenário da Comissão. Porque nós não temos condições de convocar o plenário da Comissão para antevéspera do debate no plenário. Acho que nunca... Sim, eu, todas as comissões eventuais e de inquérito em que participei.
A comissão foi no dia 19
ou 20? É 22. Mas o relatório costuma estar sempre fechado na semana anterior, o mais tardar, para tornar público. Eu acho que é um risco escusado. Eu acho que é um risco escusado. Até porque depois ainda faltam as posições globais. Sim, está bem, mas as posições globais não foram votadas, mas ainda começamos esta reunião dizendo que precisavam um tempo para as posições globais. Portanto, se mandarmos tudo para o dia 15, Portanto, para os dias 13, 14, 15. Se mandamos tudo para os dias 13, 14 e 15, significa que depois, passados uns dias, têm que entregar as posições globais, fazem parte do relatório, apesar de não ser votado, fazem parte do relatório. Temos que aprovar tudo no plenário da Comissão, isto sem haver aqui nenhum impasse, não é? Sim, sem contar com algum impasse que depois não haja tempo para o resolver. Portanto, eu achei que é mais prudente o calendário inicial. Se quiserem trabalhar nesse calendário, estou confortável, porque a única coisa que procurei fazer foi criar condições para que não haja aqui nenhum percalço, mas que, se for do entendimento de todos os grupos parlamentares que esse calendário confere segurança de trabalho, para mim tudo bem. Vamos ouvir o deputado Fernando Rocha Dourado, que já se inscreveu há muito tempo.
Proposta concreta. Eu sou muito sensível à questão do Bloco de Esquerda. Quer dizer, pela mesma razão que não há trabalhos parlamentares nos dias de jornadas parlamentares, também não pode haver prazos a correr que exigem trabalho em dias de altura de jornadas parlamentares. Portanto, eu sou sensível a essa questão. Portanto, eu ia fazer a seguinte proposta concreta, que é dividirmos os prazos e o trabalho. Nós temos aqui dois tipos de capítulos e duas metodologias. O capítulo 2 e 3, que tem esforço de consenso, e o capítulo das conclusões. Eu ia sugerir o seguinte, que para a semana reunisse apenas a comissão redatora e não o plenário da comissão. Pronto. Para tentar consensualizar apenas os capítulos 2 e 3, não é? Que reunisse eventualmente no dia 7 ao fim do dia, dando-se até o dia 6 ao fim do dia para haver propostas relativas a alterações às partes 2 e 3. E que até ao dia 8, até sexta-feira, todos os partidos submetam propostas de alteração às conclusões, que essas sim seriam, portanto, votadas no início da semana seguinte. Então, estou a dizer é que... Não, neste sentido, as conclusões... Estou a dizer é que, no fundo... É o tempo dos outros as lerem, eventualmente. A questão é mais dos outros as lerem, mas...
Sim, foi importante.
Podem ser ali, também se pode ouvir na perspectiva...
Eu pergunto...
Internamente também se pronunciar sobre isto.
Porque isto...
Vamos ouvir o deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, completamente sensível à questão das jornadas parlamentares, nós provavelmente tivemos jornadas parlamentares e sabemos que é muito difícil fazer isso. E, portanto, o que é que eu ia sugerir? Se nós recebêssemos no dia 6, e isto implicava também consenso dos grupos todos, o que eu sugeriria era o seguinte, era nós podermos logo no dia 7 de manhã, usando a manhã do dia 7, e até eventualmente eu não tenho aqui o plenário do dia 7, não sei o que é que está no plenário do dia 7, sim, a Comissão de Relação e Coordenadores, podermos trabalhar no dia 7 de manhã e eventualmente até à tarde durante o plenário e depois do plenário. Era usar a totalidade do dia 7 para tentarmos concentrar ao máximo. Eu confesso que tenho uma dificuldade, no dia 8 também não estou cá, estou fora tenho uma coisa no Algarve e a deputada Patrícia Fonseca vai para a Madeira. Portanto, também tenho essa, o CDS tem essa dificuldade no dia 8. Mas eu acho que se nós tivéssemos um dia inteiro de trabalho sobre quer a parte 2 e 3, quer sobre as conclusões, mesmo que ficasse alguma coisa ainda no ar, poderíamos ter no dia 8, teria a ver quem é que do CDS pode fazer, ou mesmo no dia 11 ou 12, eu sei que dia 11 é de contacto com o Círculo, que é uma segunda-feira, 11 ou 12, para nesta comissão que tem mais flexibilidade de reunião, poder reunir e pronto, e depois aí tentar apontar eventualmente ou para 14 ou para 15 um plenário da reunião. O plenário da reunião, como é óbvio, é muito importante, mas em princípio já terá um texto mais final, portanto, se as situações forem indiciárias, só tenho de confirmar, portanto, não há uma coisa que seja tão difícil quanto isso. Agora, parece-me que, de facto, no máximo, dos máximos, dos máximos, até dia 15, até dia 14 ou dia 15, tínhamos de ter o relatório, o ideal seria 14, o relatório fechado, e pronto, e aí já no dia 14, com as conclusões de cada um, com as posições de voto de cada um, que podíamos fazer... 14? Acho isto razoável, portanto, e aí tínhamos no máximo 11, 12 para tentar fechar alguma pequena questão. Implica trabalharmos muito no dia 7, mas era tentar limpar a maior parte das questões no dia 7. E mais uma vez, pedindo a vossa sensibilidade, mas no dia 8 vai ser difícil, quer para mim, quer para a Patrícia.
Mas é que essa proposta de enviar todas as contribuições até o final do dia 6, Pedro, a proposta de enviar todas as contribuições até ao final do dia 6 e reunir logo no dia 7 de manhã não me parece que seja muito execuível, por duas razões. Primeiro, que há reuniões dos grupos parlamentares às quinta-feiras de manhã, o que me parece que é um bocado inultrapassável, e admito que essa proposta seja mais execuível a partir das 2 da tarde e reunir durante o plenário. Também tem que haver o compromisso dos grupos parlamentares que, quando receberem as contribuições no dia 6, tenha condições para reunir no dia 7 às 2 da tarde, para estabilizarmos e fecharmos os capítulos 1, 2 e 3. Portanto, tem que haver esse compromisso, não vale a pena marcar a reunião para o dia 7, não é?
O ideal é que foi mais do que o bom.
Sou deputada Margarida Marques.
Eu aceito essa proposta. Acho que até ao final do dia de dia 6, propostas. Dia 7, se é a partir das 14, se é a partir das 14. Eu no dia 11, apesar de ser o dia de contacto com o eleitorado, fico cá, se for preciso, a trabalhar das 8 da manhã até às 8 da manhã do dia seguinte. Não há problema nenhum. Não estou disponível para fazer isto. Mas eu preciso de condições de tempo para as pessoas no meu grupo parlamentar também participarem desta discussão e desta reflexão. Portanto, isto não pode ser. Eu não tenho mandato para decidir não sei o quê. Eu tenho que, pelo menos, fazer isto de uma forma minimamente participada, pelo menos pela direção do grupo parlamentar, e para isso preciso de tempo.
Aí estamos está toda a gente a procurar arranjar a solução para isso. Sr. Deputado Margarida Marques.
Eu só tenho uma sugestão, que é o seguinte.
Dia 7 de manhã é exatamente o dia que eu estava a imaginar para fazer esse...
Só queria dizer o seguinte, eu penso, tenho imenso gosto em trabalharmos assim todos juntos, eu penso que, havendo as propostas de alteração, penso que é mais eficaz reunir apenas a Comissão de Redação à volta da mesa para fixar os textos do capítulo 2 e 3. Penso que, em termos de metodologia de trabalho, no dia 7, reuníamos apenas a Comissão de Redação.
Não tem que maturar.
Exatamente, não temos que aturar o deputado Rocha Andrade, o deputado João Paulo Correia, mas reuníamos a comissão de redação com os serviços.
Só tem um problema, não maturou a mim, como é óbvio, só que não tenho o prazer da companhia do deputado Patrícia Fonseca, que vai para Vinhais.
No dia 7, mas terá que ser dia 7. A única questão que eu tenho, eu penso que é mais eficaz em termos de produção de um texto a várias mãos reunir só a comissão de redação do que mesa, coordenadores e relatores, como aliás tinha sugerido o deputado Rocha Andrade. Eu no dia 7 tenho um almoço ao qual não posso faltar, porque sou oradora num almoço de embaixadoras e, portanto, terei que estar no almoço e não poderei estar antes das 3 da tarde no dia 7.
Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Caso esta possibilidade seja concretizada, não fazemos questão nenhuma de estar presentes, portanto, se a opção for reunir apenas a Comissão de Redação, não temos nenhuma dificuldade. Nesse caso, reservamos o direito de, quando houver um texto finalizado, então aí podermos apresentar propostas de alteração para serem consideradas e votadas. Portanto, não temos nenhum problema, é só uma questão de organizarmos o tempo e, ao fim e ao cabo, estamos a chegar àquela proposta que eu apresentei há um quarto de hora atrás.
Bom, então vamos ver se sistematizamos.
Qualquer reunião deste tipo tem de ser, como é óbvio, com os contributos de todos os grupos parlamentares.
Claro.
Como é óbvio, nós respeitamos a opção do PCP, não, nem sequer.
E a proposta do deputado Margarida não era para excluir o PCP, como é evidente, não é? Estava convencida que.
Tem de ser com a atenção de todos os grupos.
Desculpa, queria só. Ok. Ora bem, O que eu disse não foi nenhuma crítica, nem foi nenhuma ideia indireta. Foi uma coisa que eu pensava que tinha a ver com a Comissão de Redação, com aqueles que têm estas incumbências. Mas, ao fim e ao cabo, isto radica numa questão, que é a questão metodológica de saber de quem é o documento que vai ser apreciado mais à frente. Porque se é um documento que pertence, digamos, à comissão. Exato. Se é um documento que é do coletivo, é aí que eu queria chegar. Se é um documento que pertence ao coletivo, o documento, nesse caso, o documento tinha que ser mesmo votado e pode ser dispensada a votação quando há consenso. Não, não, eu estou a falar mesmo das alterações, porque a partir do momento em que há autores, por enquanto há autores, os autores são os seus deputados e deputadas que escreveram o que está aqui, bem? A partir do momento em que vai haver alterações, inclusive aceites por consenso, bem? Aquilo que vai ser consensualizado é aquilo que dispensa a votação. É tão consensual que nem é preciso votar. Mas uma votação tem que estar prevista, mesmo que seja para dispensá-la depois.
Mas pode na comissão...
Ou seja, é ao contrário. Começa por haver uma votação prevista, que depois pode não... indiciária, que depois pode não acontecer, ou não, ou mesmo sobre alterações. E depois pode não acontecer porque há consenso. Ora bem, dito isto, eu estava a pensar que isto dentro daquela do critério de como é que é? De Occam's Razor, não é? Dentro daquela coisa do princípio de se há duas soluções, a melhor é a mais simples. Se houver um prazo em relação ao qual houver uma proposta. Na Valha de Ocã, nunca ouviste falar. Se houver uma proposta de datas, que até pode ser para o capítulo 2, 3 e 4. E eu julgo que o mais importante das questões aqui é nós termos, eu não lhe vou chamar guião, mas termos uma previsibilidade muito grande daquilo que vamos apreciar e votar. Porque se nós soubermos, e isto remete inclusive para a questão da preparação que cada partido fará das propostas, da análise às propostas dos outros, como o padre Torto estava agora aqui a colocar. Há aqui também as próprias apreciações internas que os partidos fazem para a votação ou análise das propostas dos outros grupos parlamentares. E, portanto, havendo aqui uma margem que permita os grupos parlamentares terem conhecimento das propostas todas, e inclusivamente a organização do processo de votação, caso ela seja feita, porque até podemos chegar à conclusão, um bocadinho difícil, seja tudo muito consensual e nem é preciso estar nada e fica tudo alterado, mas pode haver votações e, havendo votações, terá que haver essa preparação. E dentro desse princípio, eu julgo que não vai ser expectável, e estamos todos de acordo, não vai ser expectável, nesta fase do processo, haver discussões filosóficas que se prolonguem durante horas acerca de um parágrafo ou dois, porque o essencial da discussão está feita. E, portanto, a partir de certa altura, vota-se. A proposta que já é conhecida de antemão. Eu chamo a atenção para isto, porque às vezes aquelas discussões dinâmicas em que num grupo de trabalho as ideias vão fluindo e vão sendo contrapostas soluções umas às outras, às tantas já se perdeu o fio à meada. Portanto, que haja aqui uma preparação, e isso implica um calendário que eu estava aqui muito simplesmente... Deixa-me só terminar, ó Presidente. Eu acho que uma votação na comissão final, no dia 14, uma reunião da comissão que faça a votação final em plenário de comissão no dia 14, permite as votações sequenciais no dia 12 e 13. No dia 11 não é por uma questão de princípio, é porque também estarei na Madeira. E torna-se impossível a nossa participação na votação. É só essa a questão. Porque aí trata-se mesmo de votar. E da dinâmica de maiorias e minorias, pode haver coisas que sejam aprovadas ou não em função de quem é que está nas votações agora, neste mandato. E, portanto, parecia... Não, as alterações, porque nas alterações eu não estou a ver que haja avocações de alterações para a reunião do dia 14 na comissão. No fim, pode, haver. Pode haver. Em todo o caso, eu penso que seria mais simples se o prazo de entrega das propostas fosse nessa semana, seja dia 6, seja dia 7, de forma que no dia 12 e 13 se possa fazer a votação em mesa e coordenadores ou comissão, seja do que for, e no dia 14 a comissão parlamentar eventual reunir e fazer as últimas votações. No dia 14, para que não... Ainda assim, existe uma folga para alguma segurança, caso seja preciso, mas eu não acredito que haja mais do que isso, uma semana, um pouco mais de uma semana de antecedência, 12, 13 e 14, as votações ficavam concluídas, porque a discussão, o essencial, está feita, julgo.
Mas eu também chamo a atenção que, no dia 14, na reunião da Comissão, as posições globais já têm que estar no relatório. Então, se faz parte do relatório... Eu já sei que cada um tem a sua, não é isso, não tem causa. Quer dizer, vamos submeter um relatório, um plenário de uma comissão, faltando o último capítulo?
Não, eu acho que isso é o grande problema.
serão diferentes se o relatório for assim ou se for assim.
Sr. Deputado, isso eu já sei. A minha questão não é essa. A minha questão é prática, é operacional. É tentar, estou a ver o filme ao longe. O relatório só pode ser votado na comissão quando estiver completo. E as posições globais, embora não sendo votadas, fazem parte do relatório.
Isso fosse uma declaração de
voto? Sr. Deputado, é a mesma coisa.
Uma declaração de voto, quanto é que está entregue?
Mas não foi isso que nós combinamos, Sr. Deputado. Sr. Deputado, mas não foi isso que nós combinamos. Nós estamos a abrir uma discussão que já tivemos há muitas semanas.
Portanto,
nós combinamos posições globais como último capítulo do relatório. Pronto, foi isso que fechamos. 14 ou 15, para mim, 15 que é sexta-feira. Sim, o dia seguinte faz mais sentido no dia seguinte, não é? Agora, a questão. Então vamos recapitular. Também há uma parte da sua intervenção que eu também não percebi e gostaria de esclarecer. Se os partidos enviarem as suas contribuições até o dia 6 e havendo a necessidade e sabendo que cada grupo parlamentar tem a necessidade de fazer o debate internamente sobre o documento e as contribuições de todos os grupos parlamentares, só vão poder ter isso no dia 6 à noite ou no dia 7 de manhã cedo, não é? E se nos vamos reunir no dia 7 à tarde, como é que vai haver tempo para cada um dos grupos parlamentares poder estar na reunião do dia 7 com um conforto político? Pois, eu estou a chamar a atenção para isso, não é?
Por isso é que eu propus entregar 6 ou 7, reunir 12 e 13.
Mas é muito curto.
Não, eu vou reunir 7,
mas isso é fácil, votar a uma... Sr. Deputado, mas votar uma PPL é diferente do espírito que preside aqui aos capítulos 2 e 3, que é o do tentar consensualizar, não é? Isso leva mais tempo, gera mais diálogo, mais troca de impressões, isso demora mais tempo, não é? Então vamos ver aqui um calendário que vá de encontro a tudo aquilo que tem sido dito. Eu portanto, escuso enviar num esforço enorme amanhã esta versão mais finalizada. Posso enviar na sexta-feira ao final da tarde. Os grupos parlamentares têm até o dia 6, que é quarta-feira, até o final do dia de quarta-feira, para entregar as suas contribuições e observações. Tudo do dia 6. Tudo o que entenderem sobre o relatório. Podem... Sim, eu vou enviar. Quando enviar o texto, envio... Ok, sim, eu trato disso. Que é fundamental. Como? Exatamente.
O texto final e o calendário.
Texto final e o calendário, sim.
Manda uma proposta de texto final.
Claro, sim. Eu sei que o Sr. Deputado sabe o que eu quero dizer, portanto. O prazo limite. Não, eu até sexta-feira envio um texto organizado e base para que os grupos parlamentares possam até o dia 6, até o final do dia 6, enviar todas as suas posições, contribuições, observações sobre esse texto. Aí, os grupos parlamentares estão habilitados para que nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 possam fazer a análise e o debate interno necessário para que nos dias 12, que é uma terça...
Claro.
Portanto, e os grupos parlamentares ficam habilitados para que nos dias 12, que é uma terça-feira, julgo que não há jornadas nessa semana, não é? 12, 13 e 14, se faça o debate e as votações dos capítulos 1, 2, 3 e 4. E no dia 15, plenário da comissão.
Portanto, nos dias 7 há uma...
Dia 7, há para quê?
Eu sugeria que no dia 7 houvesse uma reunião da Comissão Relatora para que se olhasse para todas as propostas de alteração e se procurasse consensualizar os textos dos capítulos 2 e 3. Sugiro que no dia 7 à tarde haja uma reunião da Comissão.
Aí é uma ruptura com aquilo que eu acabei de propor, porque...
Não é ruptura, está lá dentro.
Não, porque aí... O que ainda há pouco respondi ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares é que no dia 6 à noite, ou no dia 7 de manhã, a Comissão envia todas as contribuições que recebeu dos grupos parlamentares e distribui. Se vocês quiserem reunir no dia 7 à tarde, por mim tudo bem. Por mim, tudo bem.
Eu estarei, talvez não possa estar, posso ser mais voluntário, depende de uma análise.
Dia 7 é quarta-feira? Quinta-feira?
7 é quinta.
Quinta-feira à plenário, eu sugiro que a gente se encontre às 3h30, depois do pessoal
cantar. E nos dias.
Dia 7.
E nos dias 12 e 13. Bom, então essa reunião é a reunião da Comissão Relatora, não é?
Comissão Relatora com
os serviços. Pronto. Então essa reunião eu posso informar, mandando um e-mail informar que, conforme ficou combinado hoje, há uma reunião da Comissão Relatora. Depois, as reuniões de 12 e 13...
Desculpa, isto tem que ficar claro. Dia 7 é uma...